A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Salve, salve, torcedor alvinegro, GE Botafogo 149 na área. Eu sou o Rafael Barros e não poderia estar mais feliz, porque o Botafogo venceu confiança, se manteve aí como o melhor aproveitamento das séries A e B como mandante, 84,31% de aproveitamento, incrível campanha de 14 vitórias e um empate, e só duas derrotas jogando no Nilton. E ontem foi um pouquinho mais sofrido, 1-0, gol do Diego Gonçalves aos 29 do segundo tempo, mas saiu a vitória, o que importa é isso. Eu estou aqui na companhia do Davi Barros e do Pedro Depp, e eu já vou lançar a pergunta para vocês direto e reto, sem delongas, sem muro. O Botafogo já subiu?
Subiu, curto e grosso. Agora deixa para o Davi.
Sim, mas ainda muita calma, Marujo. Muita calma nessa hora.
Boa, muita calma nessa hora. 59 pontos, é claro que um time com 59, pura e simplesmente, se acabasse o campeonato, o Botafogo não pontuasse mais, dificilmente ele subiria com 59, mas assim, são 15 pontos em disputa. Matematicamente falando, ele precisaria talvez de uns 5 ou 6 pontos, mas a gente sabe que com mais 4 ele fica numa condição muito boa. Praticamente todas as equipes que fizeram 63 na história subiram, e a tabela tem. A gente vai passar essa tabela aí na frente, tem uns confrontos que. Dificilmente o Botafogo não vai pontuar. O que, que vocês acharam da escalação? Vamos lá, a escalação do Botafogo, do técnico Enderson Chamusca, ou quer dizer, Enderson Moreira. Diego Loureiro, Daniel Borges, Carli, Canu e Hugo. Barreto, Pedro Castro, Luiz Henrique, Marco Antônio, Ronald, Rafael Navarro, 4-2-3-1. E o Botafogo teve muita dificuldade. Surpresa essa escalação do Ronald até certo ponto. O Luiz Henrique vinha sendo tentado já algumas rodadas e não vinha respondendo. Também por isso, talvez, um pouco surpresa. Mas uma escalação que não era aquela imaginada quando a gente acordou ali, começou a quarta-feira, imaginando como o Botafogo viria para o jogo contra o Confiança, principalmente porque o Diego Gonçalves no banco, nomes assim que a gente pudesse imaginar, o próprio Varley, que irregular, mas também ficou no banco. Então, assim, foi uma escalação que surpreendeu um pouco, né, Davi e Pedro?
Sim, surpreendeu. E assim, Rafa, eu acho que não foi a melhor opção para substituir o Chay, né? Eu acho que assim, ele não tem muito como ter alguém com as características dele no time Botafogo, mas eu acredito que o mais perto disso seja o Marco Antônio. E para mim, por exemplo, não faz tanto sentido o Marco Antônio começar aberto, sendo que para o Luiz Henrique fazer essa função de meia, a não ser que o Enderson quisesse ter dois meias ali, mas não foi o caso na prática. Então, eu acho que não deu certo, realmente. Eu acredito que na função ali que o Chay faz, que é o principal articulador do Botafogo, cara, digamos, o camisa 10, na ausência de um camisa 10, né? Mas eu acho que não tem nenhum jogador que seja com essas características. Por mais que o Chay não estivesse numa boa fase até alguns jogos atrás, ele causa uma diferença assim, em campo. Contra o Brusque ele jogou muito bem, por exemplo. Então, eu acho que para a função dele, o Marco Antônio seria o adequado. Não sei se o Depp concorda, mas eu acho que até o Ronald faz sentido, porque, pelo que eu entendi, a estratégia do Enderson seria aproveitar o um contra um ali, né, um mano a mano, porque a defesa do Confiança viria muito fechada, provavelmente, apostando no contra-ataque, até porque também precisava do resultado. Então, eu acho que faria mais sentido, pelo menos na minha cabeça, e aqui também a gente está falando depois do jogo, se o Marco Antônio fosse o meia do time do Botafogo com o Ronald, de repente, aberto, e talvez o Diego Gonçalves. Mas acho que foi, na ponta direita, eu achei até compreensível o Ronald, que está voltando e é um cara bom, rápido e tudo mais. Mas eu achei que, no meio de campo, deveria ter sido o Marco Antônio, por isso que eu tive até essa surpresa, de certa forma.
Eu até vou te perguntar se foi um ato falho ali ou se foi uma brincadeira mesmo esse Enderson Chamusca, porque essa escalação realmente... Mas não vou cornetar o Enderson, né, cara? A campanha dele é maravilhosa, né? Conseguiu aí uma arrancada espetacular. E se não fosse o Enderson, a gente não estaria nessa situação confortável que a gente está hoje. Mas ele sempre surpreende nessas escalações. Eu estou até com medo dele escalar o Davi Barros no próximo jogo. Imagina só, lateral direito, setorista do Globo Esporte, entrando no lugar aí do Daniel Borges, né? Porque...
Pô, Deb, deixa eu interromper rapidinho. Sabe o que é bom quando você escala o time mal? É que quando você troca, você vira o gênio, né?
É verdade. Assim, vamos por partes. Eu acho assim que a saída do Diego Gonçalves fazia sentido. Porque não estava jogando bem, até no último jogo todo mundo estranhou por que ele ficou os 90 minutos em campo, né? o técnico não colocou outro jogador, podia até ter colocado o Ronald, né, para jogar 10, 15 minutinhos, tudo bem. A gente perdeu o Chay, né, que foi vítima ali de uma entrada, assim, na minha opinião, desleal por trás, merecia o cartão vermelho e o jogador saiu apenas com o amarelo, né, e aí a gente tinha o outro jogador ali pela ponta, era o Varley, né, então esse foi o nosso trio ali dos meias, né, do 4-2-3-1, que o Anderson costuma colocar em campo, e trocou o Diego e trocou o Varley também, então acho que, assim, é muita mudança para uma partida só, e o Luiz Henrique, até o momento, não mostrou nada, né, para se titular desse time do Botafogo, como o Davi até falou, no primeiro jogo dele contra o Remo, até mostrou alguma coisinha, né, deu passe, que serviu de passe para assistência, né, do gol do Varley, mas assim, muito pouco, nos outros jogos foi muito mal, né, ainda não mostrou aí a que veio, e às vezes pode ser até questão de tempo também, chegou o campeonato aí, já na metade, né? Não sei se de repente ficando para o ano que vem. Assim, até o momento não vi nada de especial nele, mas assim, a gente não pode ser muito imediatista com os jogadores, principalmente esses que são mais novos. Mas assim, falando no Campeonato Brasileiro da Série B 2021, não mostrou nada que valesse aí essa titularidade. E o Ronald está muito tempo parado. O Anderson gosta disso, né? Impressionante. Uma vez escalou o Jonathan Lemos do nada contra o Vitória. O Jonathan já não jogava há um tempão.
Ô Deb, então, só para pegar um gancho aí. Se é para escalar o Ronald, que está tanto tempo parado, e ele joga aberto pela direita, como um ponta, sem tanta obrigação de marcar lateral, né? Não poderia entrar com o Rafael, por exemplo, por ali? Se é para botar gente que não joga há muito tempo, o Ronald não joga. O Rafael também chegou e até agora não, praticamente não jogou com a camisa do Botafogo, né?
Ele falou um pouquinho disso na coletiva aqui até. Vou até resgatar o que ele falou exatamente, mas que ele diz que o próprio Rafael não considera que está na forma física ideal para jogar e tudo mais. Se eu não me engano, até a Manu questionou ele disso, de por que ele não entra, se ele é relacionado e tudo mais, mas que teve essa questão de que o Rafael acredita que não está na forma física ideal. E aí o Anderson falou dessa humildade dele, de que acha que, e o próprio Rafael falou isso em rede social também, que não tá, o mais importante é a galera que já tá jogando o tempo todo e tudo mais, né? Então, nesse sentido de que tem essa questão física, eu acho, envolvida.
E com relação a esse jogo aí, né? Você falou do Rafael, ô Rafa, e com relação ao Ronald também, né? Acho que esse jogo contra o Confiança não era muito jogo para ele, né? O Confiança ali, como você falou, ali com as linhas mais baixas, né? Jogando muito atrás, né? E assim, acho que o Ronald faz o estilo mais de jogo assim quando a gente precisar do contra-ataque. Olha só, Botafogo e Vasco em São Januário, eu acho que faria mais sentido, porque o Vasco vem para cima com tudo, jogando em casa, né? Embalado aí pela torcida, né? Tem o jogo de hoje aí, não sei se ganhar, então vai ficar ainda muito mais empolgado. Acho que esse tipo de jogo faz mais sentido para o Ronald do que o de ontem contra o Confiança. E aí é o que você falou, né? Acabou escalando mal e aí virou gênio com as substituições, né? Porque foi só entrar o Oyama, o Diego Gonçalves e o Varley que o time melhorou muito, mas muito mesmo.
Deixa eu falar que para mim o Oyama é o mestre dos magos do Botafogo. A gente estava falando dos três ali, né? Do top, a gente mais ou menos concorda, só muda a ordem, né? Chay, Navarro e Carli, outros já botariam Navarro, Chay e Carli, ou até o Carli primeiro pela representatividade que ele tem como capitão fora de campo, tá decidido aí jogos importantes, né? Um pontinho contra o Goiás e três pontos contra o Brasil de Pelotas. Mas o Oyama, tem aquele meme que é a casinha, né, desenhada assim, né? Nesta casa nós adoramos e exaltamos Luiz Oyama. Ele entra e muda o time, cara, o passe que ele dá.
Né? Ele vinha jogando mal, né, Rafael? Eu acho que ele vinha jogando mal, assim.
Quando Castro estava machucado, né, o Davi? Isso, não aproveitou muito aquele período.
Ele fez dois ou três jogos ruins, é verdade. Ele fez dois ou três jogos ruins quando era o momento de se firmar como titular. Como que ele muda o ritmo? Como que ele muda a forma do Botafogo jogar, né? Só assim, usei aqui o exemplo do Oyama para falar de como que o Botafogo teve dificuldade de jogar no primeiro tempo, inclusive dificuldade de marcação, de jogar entre linhas, né? O Confiança, em vários momentos, se aproveitou dos buracos entre as linhas de defesa de meio ou de meio e ataque, e fez jogadas muito perigosas. Né? Inclusive, o Botafogo tomou bola nas costas de laterais. Se fosse um jogo contra um time melhor, um Goiás, um Coritiba, até o próprio Vasco, né? O Botafogo ia ter, o Avaí, o Botafogo ia ter dificuldade. De repente, até tomaria um gol. Então, quando o Oyama entra, não é só uma questão individual, técnica dele, mas ele acerta o time, ele acerta essa descompactação, esse buraco, essa falta de sincronia entre as linhas de meio e de defesa e de meio de ataque. Então, ele é um jogador fundamental. A partir da entrada dele, o time muda da água para o vinho. Então, as linhas não se aproximaram, o time gessou, houve uma confusão entre os volantes ali, a meu ver. O Pedro Castro e o Barreto não sabiam muito como se posicionar entre si e em relação ao Luiz Henrique, depois ao Marco Antônio, porque o Luiz Henrique depois caiu para a esquerda, o Marco Antônio tentou centralizar um pouco, e ficou embolado. Aquele meio de campo ficou totalmente embolado, as linhas ficaram emboladas. Claro que o Diego Gonçalves é fundamental, ele faz um partidaço, não só pelo gol, uma jogada com uma caneta que ele dá no segundo tempo também, a gente vai falar sobre esse lance. Quase saiu o gol do Oyama, a entrada do Varley também entrou bem pela ponta, mas o Luiz Oyama, ele muda o jogo porque ele organiza o meio, ele faz essa infiltração entre linhas que estava faltando no primeiro tempo, né? Eu achei o primeiro tempo o Botafogo super engessado, o Botafogo teve uma chance só aos 16 do primeiro tempo, né? Uma bola enfiada ali pelo Pedro Castro, Marco Antônio, o goleiro Rafael Santos de confiança saiu bem, fechou o ângulo ali e defendeu, mas assim, foi um primeiro tempo muito pobre, né, gente?
Sim, foi um primeiro tempo ruim mesmo. É uma coisa que até o Pedrinho estava falando bastante na transmissão. Eu trabalhei mais cedo ontem, estava vendo o jogo de casa aqui, e era justamente dessa questão do entrelinhas ali, né? O Barreto muitas vezes descia para fazer essa saída de três, e aí o Daniel Borges e o Hugo ficavam bem espetados. A ideia, pelo que eu entendi lá, era justamente espetar bem os laterais, trazer um volante para fazer essa saída de três que o Anderson sempre fez desde o primeiro jogo dele. Mas o que acontece? Pela a minha leitura ali, é que faltou até movimentação também. Justamente, o Pedrinho falava que faltava um pouquinho dessa movimentação entre linhas do Barreto e também do Pedro Castro. E a impressão que eu tive é de que faltou movimentação da galera da frente e do meio também, porque fazia essa saída de três com Canu, Barreto e Carlinho. E aí a galera estava meio que esperando o passe, pelo menos a impressão que eu tive foi essa. Não sei se o Depp também viu isso do estádio, mas...
Muita mudança, né? De um jogo para o outro, né?
Sim, sim. E meio que não sabia muito como fazer para furar a defesa do Confiança, que era isso, estava vindo fechadinho, apesar de que precisava muito do resultado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Botafogo não sofreu tanto quanto foi aquele primeiro jogo do Anderson, contra o próprio Confiança lá e tudo mais. E assim, não deu contra-ataque, não deu muito contra-ataque para o Confiança. Estava revendo aqui os melhores momentos para lembrar. E as principais chances foram aquela cabeçada do Hernani Brocador com uns 10 minutos, que ele cabeçou fraco, e depois das duas faltas do João Paulo. E foi isso, basicamente, né? Então, assim, isso eu acho que é um mérito também. Se, por um lado, ofensivamente, não conseguiu criar tanto, ainda mais no primeiro tempo, também a defesa eu acho que é um ponto a se destacar. Você estava falando do Oyama, Rafa, eu acho que também ele me lembra um pouco, guardadas as devidas proporções, ele me lembra um pouco o Caio Alexandre, que é esse volante que sabe sair jogando, que tem um bom passe, mas não acho que seja, tem o mesmo nível, porém, eu acho que são características parecidas ali.
Verdade, bem, bem observado, também acho que lembra bem. É um jogador que infiltra e faz a fura linha, né, como a gente diz, lembra muito um pouco...
Isso.
Guardadas as proporções, também lembra um pouco o Paulinho que fazia na seleção, né? Jogava ali como volante, ele se apresentava muito, pisava na área, como a gente gosta de falar. A melhor chance do Botafogo sem ser o gol, que vem no segundo tempo, já quando está 1-0, é dele, né? A finalização é dele. Quase como um terceiro, segundo, terceiro atacante ali, né? Ele tem muito essa característica, essa polivalência. Mas, então...
Tô achando que o Tite vai citar o Oyama na próxima convocação, né?
Mas eu não sei, não. Essa zica aí, que de repente tá o Chay machucou. Não cita ninguém, não. Deixa quieto. Mas, gente...
Então, faz muita falta, né? Faz muita falta o Chay, né? Até no último podcast, eu acho que a gente falou um pouco, acho que não sabíamos ainda a gravidade ali da lesão, quanto tempo ele ia ficar. Mas, assim, para mim o time tem um cara que é insubstituível, dois, né? Mas um mais, assim, que é o Navarro, né? Esse cara não tem reserva, não tem muito o que fazer. Verdade. A gente já teve, inclusive, esse jogo do Remo aí que o Davi lembrou, né? Foi uma partida que o Navarro estava suspenso, não viajou, até a torcida ficou meio chateada porque estava ali no auge daquela negociação, se ia renovar, não ir e tal. Aí o pessoal, pô, tá de migué, forçou o cartão para não viajar para Belém, esse cara não quer mais nada e tal. E aí a gente foi para lá com o Rafael Moura e o time não tinha saída, a bola ia no ataque e voltava. Então a gente tomou um sufoco do Remo porque não tinha ninguém lá na frente, não tinha substituição, não tinha quem colocar. Né? Então, para mim, o Navarro é o cara insubstituível, o Carly também, mas eu coloco um degrau abaixo, porque eu acho que, mesmo com todos os problemas do Gilvan, ainda passa batido num jogo ou no outro. E o terceiro é o Chay, né? E ontem ficou provado assim que, pelo menos que com o Luiz Henrique não rola. Talvez se fosse... Se ele podia até ter escolado o Oyama ali, né? Ter colocado mais um volante. Mas aí depois o pessoal fala, ah, mas no jogo contra confiança vai botar três volantes. Mas acho que o Oyama é um volante que joga a bola, né? Não é aquele cara... Não são três Barretos. Se fossem três Barretos, beleza. Mas se colocasse o Oyama no lugar do Chá, acho que poderia funcionar. Eu acho que não funcionou porque... eu sei que é difícil você encontrar um substituto pro Chá, mas o Anderson não foi feliz na escalação, mas tudo certo, pô, ganhamos o jogo, também não vamos cornetar o professor. Vamos deixar para cornetar o professor quando acabar o campeonato, quando a missão já estiver cumprida. Por enquanto, está tudo certo e gratidão aí é eterna pelo trabalho que ele vem fazendo no comando do Botafogo.
Eu acho que até essa questão, eu não sei se eu concordo muito não, que deveria entrar com o Oyama. Eu gostaria justamente de ver com o Marco Antônio, e talvez aí na ponta esquerda, talvez o Diego Gonçalves mesmo, mas por mais que ele não viesse bem. Mas eu acho
tivesse feito simples, né? Simplesmente colocar o Marco Antônio no lugar do Chay. É isso, eu acho que tem substituto. Não vai ser do mesmo nível, mas é diferente do Carly, principalmente do Navarro, que aí não tem mesmo.
Sim, pois é. Mas aí já até meio que projetando para o jogo contra o Vasco também. O Barreto está suspenso. Mas eu acreditaria que tinha, se não fosse isso, o Anderson provavelmente não, mas eu gostaria que poderia ser uma possibilidade dele entrar com os três volantes, porque o Vasco vai estar, obviamente, depende, a gente está gravando agora meio-dia, depende do resultado do Vasco de hoje contra o Guarani, mas vai entrar quase que desesperado para ganhar e subir e chegar mais perto do G4 contra o Botafogo. Então vai sair muito para o jogo, né? E acredito eu que se fizer um meio de campo um pouco mais fechado mesmo, mais de marcação, para apostar nos contra-ataques e botar dois caras de velocidade lá na frente, talvez isso seria uma tática para o jogo de domingo.
Mas acho que o Barreto tomou o terceiro, né?
Tomou, tá o terceiro, exatamente.
Então, assim, não tem muito o que fazer também. É o Oyama no lugar do Barreto e o Oyama com o Pedro Castro. Quem tem aí para jogar ali no lugar deles? Assim,
não, é isso muito, aí, né? Isso aí. Oyama e Pedro Castro, isso aí tá tudo certinho. O Chay é um jogador insubstituível. Ele é um dos melhores do Botafogo na temporada. É o grande articulador, o grande cérebro. Não por acaso foi citado pelo Tite. Mas, assim... se vocês pararem para reparar a campanha do Botafogo, o Chay, ele é assim, crucial, ele é muito, muito, muito importante no primeiro turno, quando o time está desorganizado completamente.
Sim.
Quando o time não joga com afinação, com compactação, com as linhas próximas, quando o time é meio bagunçado, a gente viu isso no início da campanha com o Chamusca, e ali o Chay chama a responsabilidade e decide alguns jogos importantes, soma pontos importantes para o Botafogo já no primeiro turno e no início do segundo. Quando entra o Anderson, até o trabalho dele ser assimilado, também o Chay é importante. Quando o trabalho do Anderson é mais bem assimilado e o time começa a jogar mais organizadamente, a gente começa a ver uma participação do Chay até menos, não é que ele não fosse importante, mas a gente começa a ver outros jogadores despontarem. E ontem eu fiquei com a sensação assim, né, diante do jogo de confiança, eu fiquei com a sensação assim, poxa, sem o Chay tudo bem, mas de repente se você mantiver o time base, trocando uma peça aqui, como o Depp falou, o Marco Antônio, e fazendo o time jogar da mesma forma, a gente vai sentir menos a falta do Chay. Só que quando isso. Você troca tudo, aí realmente vai pro vinagre, né?
Acho que tá mais mapeado, né, o Rafa, também. Assim,
isso, os outros times, né, Davi? Assim, todo mundo já tá mais ligado no Chay.
Exatamente. E até a própria falta do Chay ontem, eu achei que fez diferença, impactou na atuação do Navarro também, que ficou muito bem marcado. E pareceu um pouco... A impressão que eu tive também é que ele tava meio... Isolado. Não sei se afobado para fazer gol, mas... Também. Isolado também. E... Eu senti que algumas finalizações ele podia ter, sei lá, esperasse um pouquinho mais, sabe? Ou então desse um cortezinho. Ele estava finalizando tudo quase que de primeira. Ele teve o último lance dos acréscimos. O lance até que o juiz marcou o pênalti também, de forma equivocada. Teve um outro lance que ele chutou de esquerda, se eu não me engano. Então, assim, pelo menos a impressão que eu tive é que ele estava ou um pouco afobado, porque justamente não vinha participando tanto, meio isolado, mas que faltou um pouco, talvez, essa tranquilidade para fazer um pouco de... trabalhar um pouco a finalização, sabe? Mas eu acho que justamente isso, porque ele estava também muito bem marcado, entendeu? E ele estava muito bem marcado porque não tinha ninguém para cuidar do Shai, digamos assim. E ele, como é o artilheiro, um dos principais, ou o cara com mais assistências também, ele teve essa, eu acho que teve essa marcação diferenciada, sabe?
O Botafogo volta do intervalo com o mesmo time, sem nenhuma alteração, e tem um momento mais sensível dele no jogo, né? O Botafogo é ameaçado na volta. Tem o lance do João Paulo, a falta que passa perto do travessão. Depois, no final do jogo, teria um lance que a bola bateria no travessão. O maior susto do Botafogo na partida, o maior susto que o time levou. Esse lance aos 10 do segundo tempo, a bola que passa perto, e aí parece que é a senha para o Enderson Moreira acordar e perceber que não adianta só levar no papo, né? Tinha que trocar. E as trocas são muito, muito eficientes. Que são alterações que mudam o jogo, e não por acaso, são os três jogadores que participam diretamente do gol, né? O Luiz Oyama entrando no lugar do Barreto, o Varley entrando no lugar do Ronald, na ponta direita, e na frente ali, na ponta esquerda, e o Diego Gonçalves entrando no lugar do Luiz Henrique. Os três participam da jogada, protagonizam a jogada do gol, que é do Diego Gonçalves, mas é uma jogada totalmente coletiva, e começa num passe raro do Luiz Oyama, um lançamento longo, meio estilo Gerson, assim, né? E do Júlio Oliveira, narrou assim, Júlio.
Abre o olho, Tite.
Mas é o Botafogo que vem. Varley, o cruzamento, a bola por baixo, furou, quem toca? A bola passou pelo meio, não passou pelo Diego Gonçalves. Chegou tocando de primeira, furou Rafael Navarro. E de primeira tocou no cantinho.
Então, gente, o gol ali aos 29, ufa, né, cara? Que tava assim, tava apreensivo. Confesso que tava um pouco tenso, assim, mas esse gol deu uma tranquilizada no time. Impressionante como é que o time começa a jogar melhor depois do gol, se solta.
Ah, com certeza, e acho até que o Anderson demorou, né? Podia já ter mexido no intervalo, né? Perdemos aí mais uns 10, 15 minutos, assim, até os três entrarem, né? Fico muito feliz, pela boa partida que o Diego Gonçalves fez. O Diego Gonçalves, que durante um período no campeonato, foi o jogador mais importante do Botafogo, ou um dos mais importantes, né? Depois da lesão, caiu muito, foi criticado, acho que de maneira justa pelos torcedores do clube, e marcando gol, não só, né, pelo gol, mas a partida, né, a atuação dele foi muito boa, né? Você também falou aí, né, aquele lance que ele faz uma bela jogada pela esquerda e quase também sai o gol do Oyama. Fico muito feliz. Varley também, que tem sido muito importante, né, já marcou 3 gols no campeonato, deu 5 assistências. Então, assim, é um jogador que tem se mostrado ser muito útil, né, ao longo dessa competição. E, cara, esses jogos da Série B, eu até disse ontem lá no vídeo do Globo Esporte, eu tava muito feliz, né, cara? Eu tava, assim, aliviado já por já ter che conseguido chegar aos 59 pontos, né? E, assim, a torcida cantando e tal, acho muito legal. Mas tava todo mundo muito tenso até a hora do gol, tá? Porque eu acho até que o torcedor do Botafogo tava esperando que a gente conseguisse uma vitória parecida com, por exemplo, a do Brusque, né? Só que na Série B não tem jogo fácil. Ontem eu estava falando, pô, o Brasil de Pelotas, que é um time que já caiu, né, já foi rebaixado para a Série C do campeonato, a gente ganhou de 1 a 0. Então, assim, é uma competição muito equilibrada, né? É um campeonato fisicamente muito forte, assim, né? As competições, o nível ali de exigência física dos jogadores é muito alto, né? Muito mais do que a parte técnica, né, que a gente sabe que é nivelado por baixo. Mas a gente vai ter dificuldade também quando pegar o Operário em casa, né? Esses 2 jogos fora agora contra Vasco e Ponte Preta também vão ser jogos difíceis. Mas, assim, com essa vitória de ontem, e eu falei logo no início, né? Exibi toda a minha confiança aqui, né? Ao dizer que o Botafogo já subiu, eu acho que a gente já está numa posição muito confortável e a gente consegue fácil, fácil uma vitória e mais um empate. Mas, né, não vai ser aquele passeio no parque, né? É o Botafogo atropelando todos os rivais até o final. Não, esperem mais jogos como o de ontem, né, contra o Confiança, aquele 1-0 chorado, com bola na trave no final. E foi assim em alguns outros jogos, né, contra o Remo, esse próprio jogo do Confiança lá, que a gente, tudo bem que o Botafogo entrou lá com uma equipe completamente desfigurada, né, muitos desfalques, mas foi um jogo muito difícil também lá em Aracaju, que a gente poderia, inclusive, até ter perdido, né? Então, assim, é o que eu penso para esse final de temporada. Então, eu já estou preparado psicologicamente para sofrer, mas como a gente já está com esses 59 pontos, eu acho que o acesso já chegou.
Eu acho também, o Beto falou essa questão da tabela, de que não tem jogo fácil, Série B e tudo mais. Estava vendo aqui os três últimos colocados, que são Brasil de Pelotas, Confiança e Vitória. Botafogo ganha de 1 a 0 em casa. Então é isso, de ser meio que no sufoco, no sabe? Até porque, até a própria falta que bateu no travessão ali, nossa, eu imagino que o Depp só não empacotou porque o coração tá em dia, mas.
Ah, já estou acostumado já.
É essa bola no travessão, aquela do jogo contra o Remo também, né? Enfim, mas eu concordo com o Depp. Acho até que o G4 fica. Coritiba, Botafogo, Avaí, esses para mim já. Acho que são. Que sobem. Mas aí o quarto lugar que ainda está meio aberto entre Goiás, CRB.
Sim, o CRB que tem um jogo ainda a realizar, né? A gente está gravando na quinta-feira por volta de 11h30, meio-dia. E à noite o CRB joga. Eu até me arriscaria a dizer que esse é um jogo que, em tese, o CRB venceria o Sampaio Correia, mas se o CRB não vencer, eu acho que a situação do Botafogo aí sim praticamente define, porque aí a diferença para o quinto colocado fica 7, 8, aí já é uma diferença que eu acho que muito dificilmente em 5 rodadas você tira. Mas se o CRB vence, não. Aí ele cola no Goiás e diferença. Volta para 5 pontos do Botafogo para o quinto colocado. E aí seriam quatro times brigando por 3 vagas. Eu colocaria, porque Curitiba com 61, acho que já está lá. Acho que o próprio Botafogo também já está. Eu só estou falando assim, eu também acho. Vou responder a pergunta que eu mesmo fiz no início. Botafogo já subiu. Ele pega o Brasil de Pelotas fora na penúltima rodada. Brasil já rebaixado. O jogo com o Operário, embora o Depp tenha falado, também acho que é um jogo complicado, enroscado ali, no time bom. O Operário ganhou do Botafogo no primeiro turno. Mas acho que o Botafogo tem condição de ganhar e, principalmente, ele tem condição de tirar ali alguns pontinhos, de voltar para trazer na bagagem alguns pontinhos desses 2 jogos fora aí. O primeiro aqui no Rio, mas contra o Vasco, São Januário, e o segundo lá em Campinas, contra a Ponte Preta. Então, a Manu até tinha falado no último programa que a aposta dela é que o Botafogo subiria contra a Ponte. Talvez eu me aposte contra o Operário, mas ele sobe antes também. Acho que até não precisa desse sufoco de esperar o jogo com o Guarani ou na penúltima rodada.
Rafael, são 63 ou 64 pontos? Porque assim, se a gente empata com o Vasco, ganha lá da Ponte, não, não são
Exatamente.
resultados, são 63, né?
Meia
Então, olha aí, eu acho que eu tô com a Manu nessa daí, hein?
Não, eu tô então. Eu acho que a gente volta de Campinas, comemorando, mas assim, é aquele comemoração que se fala, se cair um meteoro, o Botafogo ainda não
Sim,
sobe.
sim,
Então,
sim, 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 sim.
a
Aí contra o
verdadeira.
Operário faz meia-meia e já tá tudo
É
certo aí.
isso aí, faz tudo certo. Esse é meu palpite. Então, vamos passar então para a gente fechar, e vocês já podem dar os destaques finais. Sequência do Botafogo. Vasco fora domingo, às 4 da tarde, jogo. Transmissão da Globo, inclusive, né? Premier também. Ponte Preta fora, depois Operário em casa, Brasil de Pelotas fora e fecha com Guarani em casa. Essa sequência de 5 jogos, 15 pontos em disputa, Botafogo precisa ganhar 4 para a gente ser realista, não fazer nem conta para mais nem conta para menos, baseado no que tem sido os últimos anos. Tranquilo, né? Davi, Depp, dessa sequência aí que a gente passou agora em 5 jogos.
Não, eu acho tranquilo, sim, Rafa, porque tem que ganhar 4 pontos em 15, né? Precisa de menos pontos do que tem de jogo. E dado todo o aproveitamento do Enes, até era um dos destaques que eu queria dar também nesse finalzinho, não perde, o Botafogo não perde 5 jogos, o time do Enderson tem 3 derrotas em 20 jogos, é um aproveitamento muito, muito bom. A gente até falou, fez uma matéria disso no fim de semana, se eu não me engano, falando que o Botafogo com o Enderson Moreira, desde a chegada do Enderson Moreira, tem o melhor aproveitamento, que é de mais de 70%, é o melhor ataque e a melhor defesa. Então, assim, é uma coisa que, por mais que não seja um futebol vistoso de, nossa senhora, que coisa maravilhosa que é o time do Botafogo jogando e tudo mais, é um futebol muito eficiente, de muito resultado, e é o que importa para essa Série B, eu acho. É claro que ganhar jogando bem é ótimo, é maravilhoso, mas ganhar na Série B e subir é o mais importante, né? Ainda mais para o time como o Botafogo. Então, acho isso é uma coisa que eu queria destacar. Além disso, eu destacaria também que o Rafael Moura, acho que em muito tempo não entrou no jogo. Rafael Navarro ficou em campo pelos
Verdade,
90
olha
minutos pela
aí,
primeira
verdade.
vez em muito tempo. Acho que ele ficou, acho que nos últimos sete, ele tem, acho que ele ficou, pela primeira vez o tempo todo desde o jogo contra o Náutico, que foi a vitória aqui no Rio. E acho que ele sempre é substituído pelo Rafael Moura, né, e tudo mais. Mas finalmente, Rafael Moura ficou no banco. O Ricardinho entrou, que foi também, mano. É um cara que não entra tanto. E até
É que
antecipando a.
é o Rafael Moura do meio-campo, né?
E até antecipando a pergunta que o Depp faria para a Manu sobre Gatito, não sei, eu acho, é mais uma opinião, que eu acho que ele não deve jogar enquanto o Botafogo precisar de pontos para subir. Porque o Diego Loureiro tá dando, tá assim, tá ok ali, dá seus sustos de vez em quando, também de vez em quando tem aquela, um pouco de insegurança mesmo. Mas, de repente, para quando o Botafogo confirmar o acesso, aí pô, acho que fica tranquilo de botar o Gatito para jogar. Como o Diego não tem comprometido também, eu acho que não, pelo menos não vejo necessidade da pressa, sabe, do Gatito voltar logo a jogar e tudo mais.
Tem que voltar, assim, eu concordo com você, acho até que nessa altura do campeonato nem faz mais tanto sentido colocar o Gatito nesse momento que a gente precisa de 4 pontos para conseguir o acesso, mas acho assim, conseguindo o acesso, coloca o Gatito, porque até pensando em renovação, a gente tem que ver como é que tá o Gatito, né?
Claro.
E de repente esses 3 últimos jogos, vamos supor lá que fosse, né, o Brasil de Pelotas, o Guarani, acho que operaram, vamos supor que a gente suba logo contra a Ponte Preta. Né? Aí já podia colocar o Gatito, né, para ver como é que ele tá, porque assim,
Sim.
pô, um jogador caro, né? Eu adoraria continuar com o Gatito no ano que vem, mas será que tá tudo certo? Vamos ver aí, porque assim é um dinheiro importante, né, no orçamento do Botafogo, e a gente tem que saber se o jogador vai conseguir, né, voltar ao melhor da forma, né? E aqui ele realmente brilhou com a camisa do Botafogo ali, principalmente 2017, 2018.
É, eu só acho que vale questionar internamente se o título não é algo interessante, não só pela questão esportiva, da competição que você disputa, você ser o vencedor, mas principalmente porque o título da Série B faz você pular etapas na Copa do Brasil. O vencedor da Série B já entra na terceira fase. E o Botafogo ultimamente tem se complicado exatamente nas 2 primeiras etapas da Copa do Brasil, sem contar a questão do calendário, que você passa a ter uma folga muito maior para negociar suas partidas num calendário brasileiro que normalmente é cruel, né? Depp, Davi, obrigado. Uma palavrinha rápida, destaquezinho de 30 segundos. Vasco Botafogo, domingo, 16 horas, São Januário.
Bom, então, pessoal, é isso aí, né? Queria dar parabéns aí para a torcida que apoiou e empurrou o Botafogo na partida de ontem, né? Vocês foram muito importantes e aproveitar para convocar, né, os torcedores para irem também lá em São Januário, né? Tem 1.000 ingressos aí à disposição do Botafogo, estão sendo comercializados pela internet. Não sei se nessa hora que o podcast está no ar, se já esgotou, mas espero encontrar todos vocês ali naqueles barizinhos ali da rua, em frente ao setor visitante. Estarei lá. Pronto para mais uma e vamos. Tô confiante. Vamos ganhar do Vasco lá em São Januário e encaminhar esse acesso aí para depois a gente comemorar lá em Campinas. Estou com a Manu, hein? Vamos matematicamente conseguir o acesso lá em Campinas. Tamo junto. Grande abraço para o Rafa, para o Davi e para todos vocês aí, botafoguenses, que estão nos ouvindo aqui. Valeu!
Valeu, Deb, Rafa, torcida alvinegra. Acredito que o jogo. Tô muito na dúvida se vai ser contra a Ponte ou contra o Operário esse jogo do acesso, mas acredito que o Botafogo consiga um ponto no, em São Januário. Vai ter mais de 20 mil ingressos colocados à venda, né, pela diretoria do Vasco. Contra o Ponte Preta vai ser um jogo fora, que o Botafogo não vem muito bem fora de casa, mas acredito que dê para ter um ponto aí contra o Vasco e, de repente, uma vitória contra a Ponte Preta.
Valeu, torcedor alvinegro. Jé Botafogo volta na segunda-feira com tudo sobre esse clássico entre Vasco e Botafogo em São Januário. Quem sabe já com um pé e meio na Série A. Um grande abraço, até lá. Fui!
Partiu, Louco Abreu! Bateu! Gol!